Preparem-se todos, porque vai começar mais um quadrilhagem.
Senhoras e senhores, eu sou Lula Carneiro em uma aventura solo. Este é o Drops do Quadrilhagem.
Pela introdução cretina de hoje, você já deve ter percebido que nós estamos medievais. É porque eu estou aqui falando dos Companheiros do Crepúsculo, uma das histórias que mais me ensinaram sobre a Idade Média, que mais me impressionaram nessa vida de leitor de gibi. Curiosamente, Companheiros do Crepúsculo é uma história que tem vários momentos fantásticos com criaturas de fantasia, criaturas que não existem, por assim dizer. Mas mesmo assim, ele é muito interessante, e fala muito do modo de vida medieval, da violência na Idade Média e da cultura europeia daquele período. Para vocês terem uma ideia, o volume número 1 da Meribérica, aquela editora portuguesa, então, tem um extrato das crônicas de Froissart, que era um homem que nasceu em 1333 e morreu por volta de 1400 e escreveu crônicas, não sei mais do que isso. Vejam algumas das maravilhas que ele descreve. De guisa que destruíram a morada e mataram ao cavaleiro, à mulher e filhos, pequenos e grandes, e cuidaram de queimar a casa. Depois foram a outro belo castelo e pior ainda fizeram, pois tomaram o cavaleiro e o ataram a uma forte estaca e violaram sua mulher e filha variadas vezes, e o cavaleiro vendo. Depois mataram a mulher, que estava prenha de um filho, e a filha e todas as crianças, e depois o dito cavaleiro com grandes martírios e queimaram e destruíram o castelo. Assim fizeram com muitos castelos e boas moradas, e tanto se multiplicaram que em breve eram 6.000, e por toda parte onde iam o seu número crescia, pois todos os de sua Laia o seguiam, de guisa que todos os cavaleiros e escudeiros, suas mulheres e filhos diante deles fugiam e levavam as damas e donzelas, seus filhos, para 10 ou 20 léguas para se garantirem, e deixavam suas moradas vazias e seus teres adentro, e aquela má gente, reunida sem maioral nem armas, roubava e queimava tudo, e matava e forçava e violava todas as damas e mancebas sem dó nem mercê, como se cães raivosos fossem. Nunca fúria assim houvera entre cristãs e sarracenos, como a que esta gente fazia, nem males e vilanias tais que criatura alguma deveria ousar neles pensar ou conselhar, e aquele que mais fazia era mais louvado e maior mestre entre eles. Eu falei desse jeito esquisito assim porque está escrito em medieval, né? Então é uma coisa meio espanholada e tal. Isso é um relato da Guerra dos 100 Anos, né? E fala dos exércitos renegados que se formavam, provavelmente na França, né, de, sei lá, pessoas que sobravam da guerra, que não eram aliados nem dos franceses nem dos ingleses, que andavam de cidade em cidade destruindo tudo. Ou será que eram os ingleses? Já não sei. Mas isso também não é o mais importante. O mais importante é que as pessoas estavam sujeitas a esse tipo de violência com bastante frequência. Era uma coisa, ao que parece, algo banal. Então, o Luiz Fernando, vulgo Lula, aos seus 12 ou 13 anos, ganhou de presente os dois primeiros volumes do Companheiros do Crepúsculo. Os Companheiros do Crepúsculo são uma história em três volumes, certo? O Sortilégio do Bosque das Brumas é o primeiro, depois vem Os Olhos de Estanho da Cidade Glauca e, por fim, O Último Canto das Malaterras. Foram lançados os três volumes num só, pela Nemo. Edição maravilhosa, de capa dura, coisa linda. Só não tem essa introdução que eu tava lendo, mas o resto tá tudo lá. Custa R$ 94, eu sei que é caro, mas vale muito a pena. Eu vi na internet mais barato, sei lá, dependendo do site, acho que é americano, estava com desconto. Dá para pesquisar se conseguir mais barato. E é uma, assim, é coisa de 400 páginas, tudo, 300 páginas. É grande, tá? Não é um gibi pequenininho. O formato é bem grandão também, 24 por 32 centímetros, um troço assim, cores, arte bonita. Então, não é um livro que esteja super faturado, entendeu? De qualquer maneira, esses três capítulos, quando eu recebi os dois primeiros, foi mais ou menos na mesma época em que eu conheci o Fradinho, fiquei de queixo caído com o nível das piadas e com o tipo de coisa que se falava, porque eu era muito novo, não estava acostumado a ver isso em história de quadrinhos e tal. E naquela altura, a minha referência de Idade Média era o Príncipe Valente, que até hoje é um dos meus livros, das minhas obras literárias, enfim, quadrinísticas preferidas. Eu amo aquilo, acho o desenho algo inacreditável e tal. Mas o próprio Hal Foster admitiu que ele fez uma... Ele criou uma Idade Média tamponada, uma Idade Média suavizada e que... Pesquisando o período, ele olhou e falou, esses caras eram uns escrotos, era tudo muito violento. Se eu escrever, fizer uma tira de jornal que seja minimamente realista, ou seja, com um passando a perna no outro de maneira brutal e com um Rei Arthur, né, sendo uma espécie de líder tribal usando o resto de armaduras romanas, ninguém vai comprar isso aí. A ideia que as pessoas têm do Rei Arthur é aquela ideia do romance de cavalaria. Os romances de cavalaria foram escritos muito mais perto da Guerra dos 100 Anos do que da época do Rei Arthur. O Rei Arthur teria vivido no finalzinho do século V, começo do VI, talvez. E os romances de cavalaria são disso, século XII, XIII, sei lá, por aí. Então, eu tinha essa ideia, né, dos romances de cavalaria adaptados para o quadrinho. Porque o Príncipe Valente tem todas aquelas coisas, né? A honra do cavaleiro, a batalha como uma coisa honrada, uma coisa valorosa, né? Uma coisa que é importante, que vale a pena lutar, as justas, aquele negócio todo. E daí eu abro o primeiro volume dos Companheiros do Crepúsculo e aí eu vejo a Idade Média. Quer dizer, tem o cavaleiro, tem as donzelas, tudo, mas... E aliás, o François Bourgeon, eu não falei o nome dele até agora, né? Autor da história chama-se François Bourgeon, ele é francês, ele publicou os volumes em 83, 85 e 89, então uma obra da década de 1980 mesmo, e ele tem um traço muito bom, muito detalhista, então ele faz os elmos, as armaduras com muito cuidado, e realmente é de encher os olhos. Mas acontece que no Os Companheiros do Crepúsculo aparece aquela coisa, estupros, incêndios, gente feita em pedaços, literalmente, pendurada em espetos, violência num nível assustador, e daí você olha e fala, nossa, é isso que foi a Idade Média, e foi isso que aconteceu comigo. Lógico, quando eu tinha 12 anos não tinha Game of Thrones, né, que é aquela coisa... deliberadamente grotesca em certos momentos, mas eu acho até que isso consegue ser mais violento que Game of Thrones às vezes, porque ele reflete uma situação que existiu de verdade, né? Assim, houve essa época. Não estamos falando de um reino de ficção, né? A Guerra dos 100 Anos existiu. Foi naquele período, naquela terra, com pessoas que se pareciam daquele jeito, tinham aquela cara, se vestiam daquele jeito, que tinham aquela forma de ver o mundo, naquele lugar, com aquela vegetação, que moravam naquelas aldeias e cidades e casas, do jeito que aparece na história. Então você sente essa violência mais próxima, mais palpável, entendeu? Apesar de ser, obviamente, uma obra de ficção, e muitas vezes fica muito claro que é uma obra de ficção por causa da... Né, da parte fantástica. Resumindo, é o seguinte, nós temos três personagens principais, são a Mariotte, que é uma garota ruiva, muito bonita, e que mora perto de uma vilinha pequena, com a avó que é a bruxa do vilarejo. O pessoal não gosta dela porque ela é a neta da bruxa. E temos o Anicet, que é o rapaz da vilinha que enche o saco da Mariotte sempre que pode. Na verdade, a história deixa claro que ele tem interesse nela, ele tem uma quedinha por ela, mas ele não tem coragem de chegar, e aí ele fica atazanando a vida da pobre, aproveitando que ela já é uma pessoa numa situação mais frágil que as outras, né? Porque as pessoas já tendem a não gostar dela porque ela é a neta da bruxa. E o terceiro personagem do núcleo da história é o Cavaleiro Sem Rosto. É um cara que foi arrastado por um cavalo e perdeu metade do rosto. É um puta cavaleiro e tal. É um grande cavaleiro. Até uma hora em que o Anicet tenta matá-lo de noite. E pega a espada do cara e aponta pra ele assim, de cima pra baixo, e você só escuta o cavaleiro falando: se você acertar assim de ponta, não vai furar. Porque essas espadas, elas não eram muito boas de furar, né? Elas mais serviam como porrete do que como arma cortante. Aí o Anicet fica assustado, assim, o cavaleiro fala pra ele: olha, eu tenho um olho que não fecha mais direito, então quando eu tô dormindo eu vejo as coisas que estão acontecendo. Então é esse sujeito aí que eles estão seguindo, o Cavaleiro Sem Rosto. E mais pra frente aparece uma outra menina. Tem sempre outras personagens próximas deles, mas os três principais são esses. E, enfim, nos dois primeiros volumes, eles se encontram com seres fantásticos, especialmente essa raça, que são seres como se fossem, parecem duendes, fadas, né? E isso é interessante porque ele acaba abordando essa coisa do folclore medieval, só que com uma roupagem, digamos, original, né? Então é como se existisse realmente uma outra espécie inteligente de seres menores que os humanos, e que são parecidos meio com cara de gato, e tem seus poderes lá, suas capacidades. E eles se encontram com esses caras quando estão dormindo. Né? Então tem bastante a ver até com as lendas, mesmo com o folclore da época. O segundo volume, Os Olhos Distantes da Cidade Glauca, ele se baseia... Ele tem bem preponderante uma série. As séries são cânticos antigos da tradição oral, e eu acho muito bacana que o Bourgeon coloque isso, porque mostra um trabalho de pesquisa interessante e meio que, né, situa bem a história nesse período que ele tá querendo. Então, as séries são cantigas, né, que passam de boca em boca e tal. E nesse volume eles falam de uma série que é aquelas músicas que são, né, 10 donzelas fazendo não sei o que, não sei o que, daí 9 cães fazendo não sei o que, 8 senhores, 7 não sei o que, né? E fica tudo muito, muito bonito. Então, no segundo volume dos Companheiros do Crepúsculo aparecem bruxas também, e é interessante que você gosta das bruxas na história, né? Elas parecem pessoas, mulheres inteligentes, que têm saberes que o resto do povo não tem. E quando a gente chega no terceiro volume, que na minha opinião é o melhor, né, O Último Canto das Malaterras, pra vocês terem uma ideia, os dois primeiros volumes dos Companheiros do Crepúsculo tem 46 páginas cada um, né, um formato bem comum no quadrinho francês, franco-belga. É o tamanho do Asterix, pra vocês terem ideia. Então acaba na página, começa na página 3, acaba na 48. O Último Canto das Malaterras, que é o final da história, começa na página 7 e vai terminar na 142. Logo, ele tem 136 páginas de duração. Então, ele tem o triplo do tamanho dos outros dois. E ele tem uma abordagem radicalmente diferente. Então é o seguinte: nos dois primeiros você tem folclore, né, o universo do folclore, o universo místico das crenças e das lendas presente. Eles dormem, eles encontram com as lendas, eles, né, interagem com as lendas, tentam salvar a população lá dos serizinhos e tal. E nos outros No terceiro volume, eles entram numa cidade, e é muito bacana, uma cidade do começo do século XV. O trabalho, o desenho do François Bourgeon de arquitetura é maravilhoso, maravilhoso. Né? Todo o trabalho, a maneira como ele mostra as casas, as praças onde as pessoas se encontram, né? Os ursos adestrados e a forma como eles, né, como eles lidam com aquilo, aqueles caras que ficam xingando e amaldiçoando todo mundo no meio da praça, né, como que é o castelo em relação à cidade, ele fica lá o tempo inteiro lá em cima e todo mundo fica à sombra do castelo, aquelas ruas apinhadas de gente estreitinhas, né, a própria, né, a arquitetura mesmo da casa, aqueles caibros, aquela coisa bem medieval, então, no final da Idade Média, as pessoas amontoadas, o medo da peste, tudo isso está lá muito bem representado, né? O poder total dos senhores, o medo dos soldados e tal. E aí, o que eu acho muito bacana do último volume, que é o volume que eles realmente entram no ambiente urbano, e também aparecem mosteiros, monges copistas, aquelas coisas todas. Se você gosta do Nome da Rosa, tem mais uma razão para ver. O bacana aqui é que você tem um... Ele continua a parte toda mística, o folclore, né, o sobrenatural continua valendo, porque as pessoas acreditam nele. Né? Então eles ficam lá procurando o olho do basilisco, e eles acreditam que estão amaldiçoados ou não. Isso tudo faz parte da vida das pessoas, então é bacana, como contraponto. É interessante que ele levou mais tempo para fazer essa, né, do que as outras. Ele fez a primeira, depois deu 2 anos, entregou o segundo capítulo, depois levou 4 anos para fazer o terceiro. E aí eu acho que tem essa coisa, assim, você consegue... Se nos dois primeiros capítulos, né, você... ver um mundo em que o fantástico existe, no terceiro você tem um mundo em que o fantástico existe porque as pessoas acreditam nele. E isso é muito bacana. E, enfim, e aí tem muitas reviravoltas, né? Que só lendo que você vai saber. E no final ainda tem uma citaçãozinha ao sétimo selo do Ingmar Bergman. Eu achei legal pra cacete o final dessa história. E... é muito interessante, assim, mesmo com, se você quiser ter uma noção mesmo visual da Idade Média e tal. E eu acho que ele, me parece que o trabalho de pesquisa dele foi muito bom, e me parece muito crível, né, muito verossímil. O que mais que eu ia te falar sobre isso é o seguinte: a edição da Nemo, a edição brasileira, vale a pena. Eu gostei muito do papel que eles usaram, gostei muito da capa dura, gostei do tratamento e especialmente eu gostei da linguagem usada. Porque é o seguinte, eu li tudo isso nas edições portuguesas, né, da Mer Ibérica, e existe um sabor especial quando você lê essa história especificamente, qualquer história na verdade, né, quando você lê na grafia portuguesa tem um sabor, uma percepção diferente do que na forma brasileira de escrever e de comunicar. E não que seja melhor nem pior, é diferente. Agora, essa história fica bacana em português de Portugal porque é uma história medieval e o português que se falava naquela época é muito mais parecido com o português que se fala em Portugal hoje do que o nosso, né? O cantado, a forma de falar e tal. E então, tudo bem que a história se passa na França, mas assim, você lendo em português de Portugal, você tem uma sensação mais próxima, né? Você se sente mais dentro daquele universo, pelo menos eu me senti. E eu acho bacana que a tradução da Nemo preservou muito da linguagem mais castiça, da segunda pessoa, né? Uma coisa que é mais... que casa melhor com aquele tempo, né? E eu gostei muito, muito disso. Eu não li toda a edição da Nemo, folhei isso, mas eu gostei bastante. Então tá aí, Companheiros do Crepúsculo, altamente recomendado. Se você já leu e quiser deixar sua opinião, Por favor, queremos saber se você quer que a gente fale mais. Dê o seu toque aqui, que a gente convence o André a ler e fazer um podcast mais elaborado. E se você não gosta de quadrinho francês ou não gostou do Companheiros do Crepúsculo, por favor, também deixe aqui a sua opinião pra gente saber. Claro, né? Antes que nosso tempo se acabe, nós precisamos fazer a formação de quadrilha. Eu tenho material para indicar desse mesmo rapaz, François Bourgeon. Infelizmente, os outros materiais dele não saíram no Brasil, então você tem que procurar edições portuguesas. Mas do Bourgeon, eu acho que era muito legal vocês procurarem os Passageiros do Vento, que são, na minha experiência, né, eles são como se fossem irmãos dos Companheiros do Crepúsculo, porque eu li as duas séries junto, basicamente. Passageiros do Vento é uma série que você passa no século XVIII e é uma série de mar. Não tem piratas de verdade aparecendo, mas tem batalhas entre franceses e ingleses, para variar, né, no mar. E tem essa coisa, essa época da expansão marítima, mostra a escravidão pesada, assim, eles vão comprar escravos na África, tem cenas horríveis, navio negreiro, aquelas coisas todas, né? Como em todo quadrinho desse camarada, em quadrinho, na maioria dos quadrinhos franceses tem, né, muito sexo, etc e tal, tá? E é muito bacana. Ele fez Os Passageiros do Vento, são 6 capítulos originais. Não, 5 capítulos originais: A Rapariga no Tombadilho, O Pontão, A Feitoria de Judá, A Hora da Serpente e Ébano. São esses 5. E recentemente, poucos anos atrás, ele foi lá e lançou mais 2. Ele voltou para a história dos Passageiros do Vento e lançou mais 2 que se passam mais para frente, já no começo do século XIX. Falando da independência do Haiti e tal. E nossa, é muito bom Passageiros do Vento, eu recomendo bastante também, até por isso, assim, ele tem, mostra um pouco essa coisa do olhar europeu sobre a África, da, né, do que era viver num daqueles navios, da rotina dos marinheiros, né? Eu descobri que era um charivari, ou um charivari, não sei se assim fala, lendo esse gibi, que são canções satíricas que os caras cantavam quando puxavam âncora, subiam vela, faziam aqueles puta trabalhos, braçais pesados, e o cara cantava uma música xingando o capitão, e era permitido, entendeu? Capitão, tem duas putas amantes, uma não sei aonde, não sei o quê. E muito legal, assim, muito... Eu sempre achei muito instrutivo, tá bom? Aliás, se você gosta de quadrinhos históricos, quadrinhos sobre a Idade Média ou mais pra frente, conta pra gente quais você gosta, quem sabe a gente faz um podcast também. Falou, eu sou o Lula Carneiro em voo solo, aquele abraço e até a próxima.